Estamos ao vivo. Deixa o pessoal entrar aí na live. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast meu. Hoje eu tô aqui com a minha irmã, Paola Guisa. Eu resolvi falar com ela para a gente ter uma perspectiva do que está acontecendo também, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. E como ela está morando em Los Angeles, nos Estados Unidos, eu decidi trazer ela para trazer essa perspectiva aqui para nós. Eu quero agradecer a todos que têm ajudado a divulgar o meu novo projeto aí nas redes sociais, principalmente ao Jairo Ferreira, que até fez uma matéria ontem da estreia do podcast, e tem ajudado a retransmitir a live nas páginas dele, no Rádio Cidade, e tem aumentado a minha audiência. Então, se apresenta aí, pô, pro pessoal que não te conhece, o teu nome, o que tu faz e onde tu tá morando agora.
Então, meu nome. Oi para todo mundo. Meu nome é Paola Gisler, sou de Santo Ângelo. Hoje eu moro em Los Angeles, cidade irmã de Santo Ângelo, e eu faço cinema. Mais especificamente, duas posições que eu estou trabalhando mais é assistente de direção e assistente de produção.
Explica para o pessoal que não conhece muito de cinema o que que é assistente de produção, o que que ele faz e o assistente de direção.
Então, assistente de produção é o nível de entrada na indústria. É como se fosse um estagiário. Então, tu pode ser a pessoa que leva o cafezinho para o diretor, até a pessoa que ajuda a posicionar os figurantes, para a câmera. Então, é uma variação dependendo do quão bom tu é. E o assistente de direção trabalha com o diretor e com o produtor para ajudar o diretor a atingir a sua visão criativa e ao produtor a ficar dentro do orçamento do filme. Então, é a pessoa que planeja toda a filmagem. E na hora que a gente está gravando, é a pessoa lá que está organizando todas as equipes, todos os componentes, para estar tudo dentro do planejamento e ainda ter o valor criativo que é esperado.
Sempre quando eu vou, tipo, explicar o que que tu faz, eu falo que é um meio de campo, meio entre o diretor e os atores. É mais ou menos isso, né?
É, mas o diretor e o produtor. Então, tu tem que. Porque o criativo, às vezes, custa muito. E se o produtor não quer dar muito orçamento, também machuca um lado. Então, tem que encontrar esse balanço para ficar dentro do orçamento e fazer com que tu consiga completar um filme inteiro. Mas também ter aquele lado criativo que depois vai vender o filme. Então, tu tem que ela é como balanceando o lado direito e esquerdo, o criativo e o monetário.
E a Pô, acho que começou a ter essa vontade de fazer cinema na oitava série, né? Que tu
É.
começou a ter essa vontade. Antes até a gente já fazia alguns filmes que a gente tinha um sítio lá no, lá pra fora, em Entre Juiz. E daí a gente pegava uma câmera que ela ganhou de aniversário, se eu não me engano, e a gente fazia uns filmes meio caseiro, quando a gente tinha uns 5, 6 anos, acho que tinha uns 9, é, né? Mais ou menos aí.
É, tudo em um dia.
É, e daí a gente fez um filme de vampiro, daí teve o do Menino Feio, que não existe esse filme pra procurar, ninguém tem. Então, fala aí pro pessoal também. O que que te inspirou a fazer cinema e se foi nessas práticas meio que a gente tinha de gravar e que era muito divertido que tu se apaixonou por fazer isso?
Então, o que me deu a vontade mesmo de seguir isso como profissão foi o seriado Lost, que eu assistindo foi uma grande coisa. Eu nunca tinha visto uma série como essa, e a gente sempre assistia como família, e foi um assunto que a gente podia discutir. E Lost foi bem importante, não só para mim, mas para a televisão como um todo, que foi a série que ligou a TV com a internet, porque as pessoas criaram fóruns para começar a discutir cada episódio, e é hoje o que é comum hoje, que todo mundo assiste séries de TV e vai lá e comenta e criam teorias. Isso tudo começou por causa de Lost. E eu, por ver toda essa conexão que tu se conectava com, por causa de um seriado, tu se conectava com gente de todo mundo que tinha o um amor pela série que nem tu, e como criava essa energia, eu disse assim: eu quero fazer isso.
Isso com quantos anos mesmo que tu tá? Quando nós terminamos?
12, 13 anos.
Quando nós terminamos, sério?
Daí foi aí que eu disse: é isso que eu quero fazer. Eu nem sabia o que envolvia, eu só sabia que eu queria criar esse produto final.
E até uma coisa que eu nem tinha lembrado antes da gente fazer é que tu tinha os blogs, lembra?
Eu sempre tentava começar um blog para falar sobre as séries que eu assistia. Até o meu Twitter foi. Eu consegui bastante seguidores.
Era plantão, não sei o quê, plantão, série,
Plantão
alguma coisa
séries.
assim. E daí, então, tu se apaixonou por causa de Lost, mas tu nunca imaginou que tu ia viver disso, ou tu já tinha na cabeça, não? Depois que tu terminou, eu quero ir para os Estados Unidos estudar isso, viver disso, ou é uma coisa que vem mais natural?
Foi tipo assim, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso. E naturalmente, depois disso, eu nem sei como, foi um processo bem natural. Eu disse assim: eu tenho que ir para Los Angeles, eu tenho que ir para os Estados Unidos para estudar isso e trabalhar com isso.
Isso já no ensino médio tu já tinha na cabeça, né?
Sim.
Acho que tu vestibular, acho que tu nem chegou a prestar nenhum, tu fez um só por fazer, né?
Só por fazer.
Mas daí eu me lembro, tá, tu se formou daí no terceiro ano, daí ainda tu ficou um ano aqui, se eu não me engano.
Sim, cursei um ano de administração.
E daí, como é que foi esse processo de busca de faculdade e por que que tu escolheu a faculdade que tu foi fazer lá? Porque a faculdade que a Pô fez é muito diferente de qualquer faculdade que tem aqui no Brasil. Acho que não tem nenhuma que se compare, é muito mais prática. Até eles aprendem muito na prática. E é diferente até das faculdades dos Estados Unidos, né? O novo conceito que eles buscaram lá da FUSEI. Explica aí como é que foi o processo para selecionar a faculdade e por que que tu escolheu ela.
Então, é um processo que exige pesquisa mesmo, porque o processo para entrar na universidade aqui é muito diferente do Brasil. Tu não vai e faz o vestibular e tenta entrar, ou faz o Enem. Tu tem que se inscrever para a faculdade específica que tu quer, e para várias. Daí, uma das coisas que tu tem que mandar é o SAT. A nota que tu tirou no SAT, que eu comparo com o Enem, mas é num nível completamente diferente, que é um teste que avalia matemática, leitura, interpretação do texto. No meu caso, porque eu sou de um país que não fala inglês como a primeira língua, eu tive que fazer o TOEFL, que é, eles se dão a nota baseado em leitura, falar, escutar e escrever em inglês. E tu tem que ter uma certa média para que a universidade saiba que tu vai chegar lá e vai poder ter as aulas porque tu entende a língua. E, além disso, eles te pedem para mandar redações por tema específico, falando da tua vida, E essas coisas, todo o teu histórico escolar do ensino médio, as tuas notas, o GPA, que eles chamam, que é uma média que eles criam, para avaliar como que tu fez overall no teu ensino médio.
É uma
Então,
média das notas do ensino médio, né?
então são vários, e isso varia, a nota que tu tem que ter varia das universidades. Tipo, para Harvard, tu vai ter que ter uma nota bem maior do que se tu fosse para uma community college, que é como uma faculdade pública. Então, tu tem que achar a que mais combine contigo, no caso, né? A universidade que mais vai atender o que tu tá buscando.
Então, tipo, quem quer estudar nos Estados Unidos tem que fazer daí o exame, o SAT, o SAT,
Essa é um com
ou
certeza.
também ciência em inglês, para ver o nível de inglês, e daí todos os. E daí, na verdade, o que tu precisa tirar vai depender da faculdade que tu quer entrar, né? Não tem
Isso.
uma nota padrão.
É meio como cada escola tem o seu ponto de corte, como o Enem.
Isso.
E daí, eu estava focada em vir numa universidade aqui em Los Angeles, a UCLA, que é a Universidade da Califórnia, Los Angeles. E até que eu recebi um e-mail dessa universidade Full Sail. Porque eu estava em muitos sites de busca, então as universidades mandavam e-mail para mim, já que eu estava buscando isso. E eu me interessei imediatamente, porque é uma universidade que não só te ensina, e é aquele teórico, e estudar cinema e ver o que cada filme significa, mas também te dava o lado da prática, que é o que eu mais estava interessada. E que é o que vale a pena, que daí tu sai preparadíssimo para a indústria, porque tu tem aquele lado prático que tu não conseguiria em outras universidades que só dão o curso de cinema teórico. E a Full Sail, ela facilita para os alunos internacionais, porque ela não se importa com a tua nota do SAT. Se o teu inglês não é tão bom, tu pode vir e fazer um intensivo de inglês antes de tu começar as suas aulas. Então, tu aprende o inglês melhor antes de começar. E ela oferece muitas oportunidades de scholarships, de bolsas, que ela te dá temas de redação e tu se inscreve para bolsas. Tanto que eu consegui mais de 20 mil dólares do meu curso, foi bolsa.
E tem
Por
muita
isso.
bolsa diferente, né? Acho que tu ganhou, qual que foi?
Eu ganhei vários pequenos valores, né? Que daí somaram 20 mil, mas eles têm para mulheres, porque a indústria de cinema e de entretenimento, as
É
mulheres
dominantemente de homens, né?
não estão muito presentes, e eles querem influenciar que as mulheres corram mais atrás disso. Tem uma que se chama Hall of Fame, que é um evento da escola, e eles dão 10 mil para os alunos que ganharem. E várias outras também. Então, cada um, o que te combinar mais contigo, o que tu pode falar sobre como aquilo te afeta, e tu pode conseguir uma bolsa.
Tá. Então, daí tu tomou essa decisão de ir para Full Sail justamente porque era mais prática. Só que daí a Full Sail ficava do outro lado do país, né? A Full Sail fica no em Orlando, né? Mais especificamente do lado de Orlando, que é uma cidade chamada Winter Park. Daí, então tu tomou essa decisão depois de terminar o ensino médio. E como é que foi daí para te fazer a mudança, a autorização do visto? Quanto tempo que levou esse processo? Não me lembro até quanto tempo que levou Explica um pouco para mim como é que foi para se mudar mesmo e para te começar a estudar e viver lá.
Então, a Full Sail, ela tem, como ela tem muitos alunos internacionais, eles têm o departamento internacional. Então, eu sempre tive alguém da universidade que me auxiliou com todo o processo, dizendo o que, que eu tinha, que documentos que eu tinha que ter, me ajudou a preencher tudo para o visto. E daí tu vai fazer entrevista como um visto de turismo. Só que tu tem que levar um monte de documentos, a carta de aceitação da escola. E se tá. Basicamente, se tu tá aceito, tu também tem o visto. E se tu tem uma conexão grande com família, negócios de família no Brasil, eles te autorizam. Porque tu tem que meio que provar que tu não ficaria aqui depois. É isso que. Todos os vistos, tu tem que provar que tu não vai ficar ilegalmente nos Estados Unidos depois que o teu visto terminar. Então, com esse auxílio, eu fiz tudo isso. Antes de eu me mudar, eu fui com o meu pai para a gente conhecer bem a universidade, saber que era isso que eu queria mesmo, e também encontrar um lugar para morar. Para mim, não ia assim,
Sem
sem
nada.
saber nada. E esse foi um processo que foi em novembro. Eu descobri sobre a Full Sail e em abril eu comecei a minha primeira aula.
Esse
Então, fui.
processo todo tu fez com o passaporte brasileiro, né? Porque a gente
Sim.
tem os dois passaportes, a gente tem o brasileiro e o suíço. Então, o processo que tu fez é o mesmo para qualquer brasileiro para estudar aí, né?
Sim, eu fiz com o brasileiro porque não importava. Para estudante, é meio que todos os países é o mesmo processo.
Sim. Então, daí tu começou a tua aula em abril e acho que é legal tu falar um pouco como é que eram as aulas lá na tua universidade, porque é bem diferente, né, de qualquer coisa aqui no Brasil.
Então, como é focada na indústria do entretenimento, toda a universidade é focada nisso. Nós tínhamos de cinema, música, game design, que é as pessoas que criam os videogames. Era todo esse tipo de curso que tinha lá.
Meio
Então,
alternativo, assim, né? É de artes, digamos.
artístico, eles queriam dar o que eles chamavam de real world experience,
Experience.
que é, digamos, do mundo real. Então, era um curso avançado. Em 20 meses, eu tirei o meu bacharelado, que é equivalente a um curso de 4 anos. Eu tinha duas aulas por mês, duas classes, no caso,
Teórica.
teóricas, e dependendo, né, teórica e prática. E nós tínhamos
Mas essas duas classes ali que tu falou, duas aulas, seriam duas matérias. É isso?
duas matérias,
Duas
é.
matérias.
E o horário que eles dão para ter essa experiência do mundo real era qualquer horário, desse domingo a domingo, em qualquer horário. Eu tive um lab, que é aula prática de laboratório, seria? Que foi da 1 da tarde a 1 da manhã. Que é o mesmo horário que hoje eu trabalho na indústria, dependendo do que a gente está gravando. Então, isso que eu achei, tipo, uma das coisas mais legais da universidade é te dar essa experiência e ter horários diferenciados. Porque as pessoas criativas também não conseguem se colocar naquele horário das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Então,
E
permite
até
que
para tua profissão, o que que tu faz hoje, tu não tem um horário definido, né? Tipo, os
isso.
horários de filmagem são meio aleatórios, né? Não vamos
É.
sempre filmar no mesmo horário. E então essa é a diferença da Full Sail. Então, 2 anos Por que que foi só 2 anos que demorou para ti se graduar? É justamente por causa desse tempo?
É por esse horário e por ser tão avançado da gente terminar 2 matérias por mês.
Então, e como é que foi tu viver lá? Quais as diferenças que tu notou quando tu chegou? O que que é diferente aqui do Brasil?
As pessoas são muito mais fechadas aqui. Então essa foi uma diferença, muito grande. Mas que eu me adaptei bem, porque eu também não sou muito de falar.
Mas em Orlando também é bom dizer que tem muito imigrante, né? Até na Flórida tem muitos imigrantes
Sim.
latinos.
É, isso facilita também, porque na Funseio, os brasileiros eram a segunda maior comunidade na escola. Então tinha muito brasileiro também. Isso que é legal. E é muita gente de vários
Ao redor do
países,
mundo.
o que faz se integrar mais facilmente e também conhecer gente de todo mundo. Outra coisa que é legal é que tinha complexos residenciais tudo ao redor da universidade, que era onde muita gente morava. E muita gente vai de bicicleta para a escola, que eu acho que é muito legal. Eu ia, levava 5, 10 minutos de bicicleta. Que não precisava ter carro, tudo, que é tudo ali pertinho. E a universidade em si, ela deu parte do seu campus para restaurantes construírem e ter. Nós tínhamos McDonald's, Taco Bell, Wendy's, tudo lá para os estudantes poder comer entre as aulas, depois da aula. Então era tudo naquele campus.
Era
E
uma cidadezinha, né? É como se fosse uma cidadezinha.
eu mesmo sem ter carro, eu conseguia me virar ali.
Tu morava também num condomínio fechado, né, lá.
É, ele é fechado, não fechado. Tu pode entrar de dia tranquilo. Eles têm o escritório lá das pessoas que coordenam. E eu tinha o meu apartamento com quarto. A maioria das pessoas que moravam lá eram estudantes e tinha academia, piscina, tudo lá e segurança de noite, que daí de noite eles fechavam para ficar mais seguro.
É, eu achei legal da tua vivência na faculdade foi que, tipo, tu ganhou amigo de todos os cantos do mundo, né? O Benga, que é da Nigéria, o Adam, que é teu namorado, que é da
Alá,
Malásia, o Byron, que é do
Porto
Porto
Rico.
Rico. Então, tipo, quando tu foi fazer, tu acabou conhecendo gente de tudo que é canto do mundo.
De
Até também
vários
porque...
lugares dos Estados Unidos também, porque aqui é muito comum tu se mudar do seu estado para ir fazer a universidade. Porque eles são criados para ser muito independente. Contrário do Brasil, que a gente fica em casa, cursa universidade e ainda está em casa, aqui eles mandam o filho para fora, vai para outro estado, vai ser
Vai
independente.
viver.
Então, a maioria das pessoas nem eram da Flórida, eram de outros estados.
E aí em Orlando também é onde tem os parques da Disney, né? A gente foi quantas vezes? 3 vezes. Se eu não me engano. Vocês foram mais uma que eu não fui essa vez. E daí, então, tu terminou em 2 anos a faculdade, e daí tu decidiu se mudar para Los Angeles, né? Tu não tinha chegado a trabalhar já em alguma coisa em Orlando?
Não, mas o que eu fazia é que no nosso curso tinha dois meses durante o curso que a gente trabalhava em um filme. Então, cada mês uma turma estava trabalhando num filme. E o que eu fazia é eu ia lá e me voluntariava para trabalhar no filme deles. Então, dentro da Funseio, eu trabalhei acho que em mais de 30 cursos, fora o que eu trabalhei no meu próprio currículo, e ajudando outras pessoas, e até no mestrado, que o mestrado fazia, a tese deles era um curta-metragem, então eu ia lá ajudar e para ter mais experiência quando eu saí, e essas pessoas estavam na frente de mim, então elas se formariam antes de mim, geralmente se mudando para cá, para Los Angeles. Então, quando eu cheguei aqui, eu já conhecia muita gente por ter me envolvido nesses projetos durante a universidade.
Outra coisa que eu me esqueci de perguntar, eu me lembro que quando tu foi para estudar, tu queria ser diretora de cinema. Tu tava na tua
Sim.
cabeça isso. E daí, quando que foi que tu percebeu que não era bem isso que tu queria e que tu queria ir para outro lado, que era assistente de produção e assistente de direção?
É que assim, eu fui com direção na cabeça, porque é basicamente no Brasil é isso que a gente conhece mais. É isso que eu tinha noção do que era.
E até tu tinha
E
admiração mais por diretor, né? Tu era fã
é,
do
porque a
J.J.
gente
Abrams, do Spielberg.
é as pessoas que a gente conhece. Mas por trás do filme, um filme grande pode ter 300, 500 pessoas trabalhando. Então, pode ver, os créditos vão e rolam por
Dos
meia
Vingadores, então, tem tipo uns
hora. É,
5 mil
meia
pessoas.
hora depois do filme, tem nome na tela ainda. Então, a gente foi e aprendeu sobre cada uma dessas posições. E essa foi a posição que eu mais me identifiquei, porque eu não sou muito criativa de criar história e coisa e tal. Mas essas posições são mais um criativo de solucionar problemas e ser muito organizado e ter ideias na hora para sair dessas situações difíceis que acontecem. Porque com um filme, tu pode planejar para tudo e ainda chegar na hora e dar problema. Então, tu tem que ter. Pensar rápido e ser criativo no, na questão de solucionar problemas. Então, foi por isso que eu fui mais nessa direção.
E por que que daí tu decidiu se mudar para Los Angeles depois que tu terminou a faculdade?
Eu já, desde que eu decidi que eu queria fazer cinema, eu tive uma coisa que era assim, que foi assim. A lâmpadazinha assim na minha cabeça, tipo, tenho que ir para Los Angeles. E aprendendo mais é aqui onde tem muito, todos os estúdios, muito filme acontecendo, muito televisão, que é o que eu mais me interesso, é televisão. E então eu disse assim, aqui é o lugar para eu estar.
Tudo se concentra aí, né, da indústria
É.
do cinema. E daí a gente, acho legal falar um pouco dessa história também, que a gente alugou um carro, daí a gente já viajou para os Estados Unidos, não de carro, né, depois a gente alugou o carro. E daí a gente foi de Orlando, que é de um lado dos Estados Unidos, até o outro, que é Los Angeles. E daí a
Sim.
gente demorou, acho que 6 dias?
É, uma semana.
Uma semana. A gente passou pelos pântanos, por floresta, por deserto, até chegar lá na Califórnia. Então, quero que tu me fale um pouco sobre como que é trabalhar na indústria de cinema, como foi o teu primeiro trabalho e quem que conseguiu esse trabalho para ti.
Então, é uma indústria bem diferente do normal. E se tu não gosta, tu provavelmente vai desistir. Que tu não tem horário certo. Um dia de filmagem é no mínimo 12 horas que tu vai estar trabalhando. Acho que o dia mais longo que eu fiz foi 17 horas. Tu pode estar trabalhando, pode ser que o dia dá das 7 da manhã, 7 da noite. É um dia normal. Mas teve dias que eu cheguei às 3 da tarde e saí das 8 da manhã do outro dia. Porque todas as cenas eram de noite. Então a gente tem que gravar de noite. E é uma indústria bem hierárquica. Cada um tem a sua posição específica e é como se fosse essas, cada um tem o seu dever e se juntando e todo mundo fazendo o seu trabalho, no final sai o filme inteiro. Então é um grupo de diferentes pessoas, que isso que eu gosto. Gente técnica, gente criativa, que cada um fazendo a sua função, no final sempre dá certo. Isso que eu digo, não importa qual o problema que dá, é tanta gente querendo que dê certo que no final dá certo.
E é meio louco tu pensar que desde o cara que faz a maquiagem, tem tanta, e daí o cara que tá dirigindo, tem tanta coisa acontecendo para fazer um filme, um seriado, que às vezes tu olha como é que tá acontecendo isso, né? É muito louco.
É muita gente envolvida. Tem, digamos assim, celular. Tem uma equipe que é só responsável por esse tipo de objeto, celular e coisas que os atores vão estar segurando. Se chama props, bolsa, relógio.
Marceneiro tem também para fazer
As
o
pessoas
stand,
que
né?
vão antes, que não estão lá nem na hora de gravar. Que estão trabalhando antes para construir, para escrever. É muita gente envolvida. Como disse, um filme pequeno que eu trabalho aqui é no mínimo 30 pessoas.
E o teu primeiro trabalho em Los Angeles já foi. Foi qual? Foi no All American ou teve algum antes?
Assim, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em coisas pequenas e até me envolvendo em curtas das universidades que tem aqui, só para conhecer gente e assim, tu se oferece até trabalhar de graça
Para ter experiência.
para experiência e conseguir entrar. Daí
É um
tem um
jogo
negócio.
muito de, tipo, de tu conhecer as pessoas, né, no cinema,
É,
que alguém te convida.
não importa que eu cursei uma universidade. Isso não importa. Importa, a minha experiência e quem eu conheço. Ninguém nunca vai perguntar se tu cursou o curso. Porque tem muita gente que começa sem nunca ter tido experiência ou estudado e aprender na prática. E aqui eu acho que eu tenho que explicar. A gente não tem muitas leis. Que defende o
Trabalhista.
trabalhador, trabalhista, que nem a gente tem no Brasil. Então, o melhor jeito que eu tenho para explicar isso seria que eles criam sindicatos, que eles chamam de union. E no cinema, cada departamento tem esse seu sindicato. Então, tem o sindicato das artes, do pessoal que faz a direção de arte, tem do pessoal que faz câmera, do pessoal que faz a iluminação. E esses sindicatos,
Até os
para ti.
prêmios, né, pô? Tem uns prêmios que a gente conhece, qual que é do sindicato? Eles se...
Tenho DGA, que é Directors Guild of America, que é a dos assistentes de diretor e diretores, que tem um prêmio de melhor diretor do ano. Tem a SAG, que é Screen Actors Guild, que é o sindicato dos atores, que também faz uma premiação. Então, para entrar nesses sindicatos, cada um tem as suas regras específicas. Geralmente é tipo assim, 100 dias de trabalho naquela posição, e daí tu entra pagando as taxas, e cada sindicato tem os seus benefícios. Mas aonde eu quero chegar é que esses filmes de estúdio maior e séries de televisão, eles só contratam gente que está nos sindicatos. Se tu não está no sindicato, tu vai trabalhar no mundo do cinema independente e comerciais, clipes de música. Então, o meu objetivo é um dia entrar nesse sindicato porque eu quero trabalhar com televisão. Mas o segredo é que o assistente de produção é, como é o nível de entrada, é a única posição que eles vão contratar, não estando dentro do sindicato. E foi assim que eu consegui, chegar e trabalhar em All America, que é uma série da CW, o canal da Warner, um dos canais da Warner, e gravei a série dentro do estúdio da Warner Brothers.
Esse foi um dos primeiros trabalhos, então, como do sindicato, né?
É, que é essas coisas maiores. E no caso da o sindicato que eu quero entrar é um dos mais difíceis que tem, que é um dos mais prestigiados. Eu preciso de 100 dias trabalhando como assistente de produção num desses projetos do sindicato.
Então, para explicar bem, tu tem que ter mesmo a prática para te conseguir entrar nesses filmes maiores, nessas séries maiores
É.
dos estúdios, né?
Sim.
E então, quais outras séries também que tu fez que as pessoas conhecem aqui no Brasil?
Grace and Frankie, que é uma série do Netflix com a Jane Fonda e a Lily Tomlin. The Orville, não sei se é muito conhecida no Brasil, que é a série do Seth MacFarlane no espaço,
Family
que é o criador do Family Guy. E daí trabalhei em algumas outras coisas, mas não por muitos dias.
Guy. E como é que é a tua vida hoje em Los Angeles? Na Los Angeles é uma cidade muito diferente da que tu estava morando antes. É uma cidade muito maior, tem muito mais gente, muito mais
Sim.
competitiva também, né? Então, como é que é viver aí?
É, que como a indústria do cinema é aqui, é uma cidade bem competitiva porque é basicamente a indústria do cinema e é uma indústria competitiva. Porque ninguém tem o privilégio de ter uma carteira assinada e estar tá trabalhando naquilo para sempre. Tu é contratado, não importa se tu é grande ou pequeno, tu é contratado para aquele projeto. Se o projeto dura 1 mês, tu tem trabalho para 1 mês.
É
E
muito
daí
instável, né?
tu tem que estar preparado para assumir o próximo projeto e continuar. Então, se tu conhece muita gente, tu se mantém empregado. Então, é isso. Tu tem que se conhecer, é quem tu conhece, né? Que te mantém vivo aqui nessa cidade.
Até eu vi uma vez um cara falando, esses tipo, tinha dois diretores falando, acho que um era o Steven Spielberg. E outro, sei lá, o J.J. Abrams. E daí um perguntou pro outro: tu sabe qual que é o maior medo quando eu termino um filme? E daí o outro fala: eu sei. É ficar desempregado. Porque não importa quem tu é, não importa o que que tu faz, tu pode ficar desempregado pro dia da noite, tu pode ficar com teu nome manchado na rua e ninguém te contratar mais. Então é tipo uma indústria muito pesada, digamos assim, né?
É como um professor meu diz: tu é tão bom quanto o teu último dia de trabalho. Então, tu sempre tem que estar dando o teu melhor. Não importa o quão bom tu foi ontem, se tu fizer alguma cagada hoje, é isso que as pessoas vão lembrar.
E é bom falar isso porque as pessoas têm muita visão de Hollywood. Ah, vou ir lá, vou realizar o meu sonho, eu vou conseguir. Mas elas têm que ter na cabeça delas que é muito difícil viver lá, viver
É
essa
muito
vida, né?
difícil e tu tem que gostar mesmo, porque é difícil. É estar tá gravando na neve, é estar tá gravando quando não para de chover, é estar tá gravando quando é 47 graus no meio do deserto. Que eu trabalhei numa série gravando no meio do deserto, eu tive que levar gente pro hospital que tava passando mal e caindo, tão quente que tava. Então, tu é posto nessas situações e tu ainda mais, tu não tá dormindo direito porque tu tá trabalhando 15 horas por dia. Em 8 horas tu tem que voltar de novo para o trabalho. Então tem que gostar mesmo, senão a indústria te destrói.
Certo. Eu quero que tu fale um pouco também sobre a empresa que tu tem aí com o Adam, que é teu marido. Explica um pouco para nós o que que vocês fazem, e como se liga com a indústria do cinema independente e essas coisas.
Então, acho que é bem interessante falar para as pessoas aí do Brasil como a gente chegou a ficar aqui nos Estados Unidos. A gente fez o visto chamado E2, que o Brasil não é um país autorizado a fazer o visto E2, mas ele tem um número grande de E2 porque muita gente tem dupla cidadania.
É o maior número, né?
É,
Até tinha
sim.
notado.
Então tem na nossa região, principalmente, tem muita gente que é de origem italiana, alemã e conseguiu essa dupla cidadania. E, então é interessante para as pessoas que têm interesse em algum dia abrir um negócio aqui nos Estados Unidos. Então, que foi isso que a gente fez para ficar. A gente abriu a nossa empresa com o equipamento que o Adam já tinha. A gente colocou isso na empresa e eu fui e fiz a entrevista usando meu visto, meu passaporte suíço. Então foi toda uma preparação com a advogada, que não foi um processo tão longo. A gente fez acelerado e conseguiu fazer tudo em 3 meses. Então, antes da entrevista, a gente criou a empresa, fez o investimento, colocou o equipamento na no nome da empresa, alugou um escritório.
Esse tu falou o que que era o negócio? Que é o aluguel de
É um
equipamento.
aluguel, a gente fez como aluguel de equipamento e serviços de produção.
Que no caso, esses equipamentos que vocês têm são os que são usados de câmera e tudo que é usado na indústria de cinema, para produções independentes que vocês alugam, né?
Isso, de filmagem, né? O aspecto de filmagem, câmera, essas coisas.
Porque o que é que acontece? É muito caro para alguém que está fazendo um clipe ou recém começando a fazer filme, quer fazer um filme independente, para ele comprar esses equipamentos. Então, tem várias empresas que compram e depois alugam esses equipamentos para essas produções menores. E é isso que a empresa que eles têm lá.
Isso, correto. Então, a gente criou a empresa, como eu disse, alugou um espaço para ter um endereço físico para a empresa, fez todos os investimentos que tinha que ter, contratou contador, a gente contratou uma pessoa, e tudo que a nossa advogada nos aconselhou. Cada empresa é diferente, cada área é diferente, mas é um visto muito.
Complicado.
Muito, não é tão complicado, ele é aberto, então tem vários jeitos que tu pode conseguir ele. Então aconselho, se alguém tem interesse, só falar com um advogado. Tu tem que falar com o advogado porque cada caso é um caso.
E ele já conhece o processo, né, também.
Isso. Tu tem que fazer um plano de negócios focado em. Até nós mandamos para uma empresa para fazer, que essa empresa ela faz o plano de negócios para o visto. Eles botam todos os números que a pessoa lá no consulado vai estar olhando. Então, é todos os impostos que tu vai pagar, quanto tu pretende, quantas pessoas, quantos americanos tu vai contratar. Esse é um grande ponto de venda para te conseguir teu visto. Quanto trabalho tu vai dar para as pessoas americanas? Que se tu tá vindo aqui, eles querem que tu ajude a economia do país a crescer. Então tu vai fazer a tua entrevista. Eles querem checar que tua empresa é legítima, que tu sabe o que tu tá fazendo e consegue o visto 4, 5 anos. E para renovar é super fácil. É só levar a declaração de renda para renovar. Então é um processo assim que sem ter um green card tu pode viver aqui normalmente com esse visto. Então não é tão difícil como eu imaginava que seria para ter um negócio aqui para quem é interessado e tem esse dinheiro para investir.
É que na ótica dos Estados Unidos, eles querem pessoas que vão lá, construam um negócio e acreditem na economia do país para fazer ela crescer. O
Sim.
que eles não aprovam com muita frequência é as pessoas que vão lá para trabalhar só. Porque daí tem muitos americanos que acreditam que talvez essas pessoas estejam tirando o emprego de outros americanos, na ótica deles, né?
Sim.
Então, daí vocês conseguiram esse visto, o E2. Vocês
Sim.
estão em Los Angeles já há quanto tempo?
2 anos já.
2 anos. Então, vocês já estão com a empresa estabelecida. Como é que é o volume aí de aluguel de equipamento? Tem muito giro? Explica para as pessoas também como é que é esse volume de produção que tem aí em Los Angeles.
É um negócio bem instável, porque tem muita competição. Então, às vezes, tu tem que baixar o teu preço para conseguir o um negócio. O que para a gente não tem o problema, porque para nós o equipamento não é visto como uma fonte de renda, mas como a nossa moeda de entrada na produção. Porque a gente oferece o nosso serviço junto com o equipamento. Então, o equipamento é só para botar o nosso pé na porta e a gente conseguir o emprego também. Mas como tem muita gente que investiu em equipamento, até nós temos um site chamado ShareGrid, que é um site só para as pessoas postarem o equipamento que elas têm. E é muita gente se cortando e botando preço lá embaixo para que eles consigam alugar o equipamento deles e não o seu. Então é um negócio que tu tá sempre tá esperto, saber bem o que o mercado quer. Nós a câmera que nós compramos é a câmera que nos últimos anos domina 90% do mercado, que é a Arri Alexa Mini. Pode ver, todos os filmes são gravados, os filmes do Oscar, é tipo 8 de 10 são gravados nessa câmera. Então a gente fez um investimento bem responsável. Tu tem que saber o que a indústria está usando, que não adianta só comprar uma câmera, tem que saber o que as pessoas estão precisando e utilizando mais, que isso sempre muda nessa indústria.
E o que é muito louco também é que tem muito giro aí, né? Tem muita produção acontecendo.
Sim, não é só os estúdios e que eles têm o equipamento deles para alugar do estúdio próprio. Mas a gente tem muito curta, muito longa, independente, muito clipe de música de artistas assim conhecidos, até não conhecidos, que hoje em
O
dia
Adam fez, qual que era o nome do que o cara era mesmo? O cantor aquele?
Eu nem sei quem era o cara. Nós chegamos aqui e o cara queria gravar um clipe para a música dele que ele estava divulgando. Que hoje em dia qualquer um que tenha um clipe quer ser famoso, né? Então tem muito conteúdo para ser feito. Eu tenho um amigo que hoje ele está trabalhando mais com séries do Snapchat. Então, é cada vez mais conteúdo que se está
Para várias
aparecendo.
plataformas novas também, né?
Ah.
Para YouTube agora tem bastante gente que aluga. E como é que é aquela história do filho lá, do famoso? Quem que era mesmo? Me
O
esqueci o
filho
nome.
do Nicolas Cage,
Ah.
que o Alan foi chamado, era para trabalhar clipe que é para a Universidade Naifa, e era com alunos, e era assim para ser voluntário, só para ajudar. Ele disse assim: vai, tu não tá fazendo nada, né? Ele chega no endereço, era dentro do lote da Universo. E o clipe era pro filho do Nicolas Cage, que é cantor de heavy metal.
Muito estranho aquele cara. Tá, e daí?
Weston Cage é o nome dele.
E então vocês, como é que estava o trabalho agora, já entrando também nesse campo mais para desde o coronavírus, o antes e o depois? Como é que estava antes o trabalho para vocês aí e como é que tá agora?
Não posso falar muito sobre janeiro e fevereiro, porque para nós é um os meses mais parados, mas referenciando ao final do ano passado, eu fiz dois longa-metragens, um aqui em Sacramento e outro a gente foi gravar no Texas, e um comercial só no final do ano, então foi bem corrido e estava indo super bem a indústria. E agora, quando chegou o corona, tudo parou. Eu tenho páginas no Facebook que geralmente eu busco trabalho e é todo mundo falando. Ninguém está trabalhando. Desde a Netflix até os curtas independentes. É, a indústria está completamente parada. A
Isso
única
desde
coisa.
quando?
Começou já em fevereiro algumas coisas, alguns projetos que a gente tinha para março, abril, a serem adiados ou cancelados. E pela metade de março eu tenho amigos trabalhando em shows de TV e para Netflix, que eles pararam completamente. Só o escritório estava funcionando e depois o escritório parou também.
Então,
Então,
todos esses estúdios grandes, Universal, qual mais tem? Paramount, Warner,
tudo parado.
Disney, Netflix, Amazon, tudo parado.
Tudo parado.
E então, como é que faz para tá tendo alguma retomada já? Como é que tá nessa questão do governo aí dos Estados Unidos ajudar os produtores aí de conteúdo dos Estados Unidos? E até vocês como residentes aí.
Então, para nós foi bom que, como na indústria todo mundo trabalha freelance, né? Então ninguém tem carteira assinada. Então é difícil tu ir e pedir por auxílio-desemprego. Mas foi aprovado por governo, o governo olhou a quantidade desses autônomos que tem e a gente consegue aplicar para o seguro-desemprego. E outra ajuda agora que até eu recebi hoje, o meu cheque, que é do aprovado 2 trilhões, que é para ajudar escolas, saúde, as pessoas, pequenas empresas,
Empresa.
que eu recebi hoje esse auxílio e está chegando para muita gente agora. Mais específico, acho que para as empresas, o que eles estão bem preocupados é em manter a folha de pagamento. Então, são empréstimos vindo da SBA, que é Small Business Administration, que ela faz empréstimos para essas empresas. E o que for usado para a folha de pagamento e para manter a empresa pode ser perdoado. Então é meio que um empréstimo que parte dele tu não vai ter que pagar de volta. Para que eles consigam manter o negócio aberto e as pessoas recebendo. E tem uma parte desse dinheiro que foi liberado, que vai perdoar 6 meses de pagamento de quem já tinha o um empréstimo com a SBA. Então, o pessoal não vai ter que estar pagando o empréstimo que eles já tinham antes
Vai
do
jogar 6 meses para frente.
É. Não, eles vão perdoar 6 meses. Esse dinheiro vai para cobrir os pagamentos de 6 meses dessas pessoas.
Entendi. Então, teve esse auxílio para vocês como autônomos, é isso?
Isso.
E
Então, foi.
também como empresa para folha de pagamento e para investimento em equipamentos, também teve alguma coisa parecida ou não?
Não, ainda não, nessa que foi aprovada. Não sei se vamos vai sair agora. Eles estão tentando passar mais coisas pelo Congresso. É que até aprovar e até receber, essa já foi aprovada há 2, 3 semanas e o pessoal está começando a receber agora. Então é bem demorado o processo, né? Mas isso que está agora, que essa que está liberada, eles estão tentando manter as empresas operacionais. E o objetivo, acho que principal, é que as empresas continuem com os empregados e continuem pagando eles.
Então, a ajuda nos Estados Unidos foi tanto para o grande empresário como para o pequeno, né? Foi todo mundo que foi ajudado aí.
É isso. Esse aqui é mais para 500 empregados a menos. Então é uma pequena, média empresa.
E Los Angeles também está totalmente fechado nesse momento. Tem alguma coisa que pode estar aberta? Qual é a situação aí?
Então, nós somos a Califórnia em si é um estado que é mais o nosso governador Gavin Newsom que está controlando tudo. A gente não está muito seguindo o que o governo federal diz. Nós primeiros começamos com a ordem de ficar em casa
É,
pelo
só
dia.
deixa eu te interromper. É bom explicar que aí nos Estados Unidos os estados têm muito mais autonomia que aqui, né? Então o
Sim.
governador é como se fosse, tem muito poder, né? Muito mais que aqui. Se compara mais a um presidente no
Sim,
seu próprio estado.
eles têm, em certas decisões, eles têm mais poder do que o presidente dentro do estado. Então, primeiro a gente começou com o ficar em casa, pela metade de março. E o que aconteceu é que aqui a gente tem muita montanha e trilhas. E é uma coisa que todo mundo que mora aqui adora fazer. E praia também. Então as pessoas estavam ficando em casa, mas saíam para fazer trilha e ir na praia. Então, logo depois já foi fechado isso. Foi fechando os negócios não essenciais. Hoje aberto são os mercados, onde se tem, eles já estão tendo controle, tem que entrar de máscara e tal. Eles já controlam como o fluxo acontece dentro do mercado, só pode ir em uma direção em cada corredor. Os restaurantes,
E como é que
eles.
está a questão de abastecimento dos mercados? Ainda tem bastante comida?
Eu fui ontem, ainda tem
Papel
bastante.
higiênico tem?
Acho que é. Tem, eu achei uma loja que tem. Acho que é muito vai da consciência que. As pessoas estão dizendo, não acumule. Vai uma vez a cada 2 semanas e compra o essencial para te sobreviver aquelas 2 semanas. Porque se todo mundo for acumular, o processo de reabastecimento que já está mais demorado, não vai se sobrecarregar. Mas se tu for de pouquinho em pouquinho, eles conseguem reabastecer e todo mundo consegue comprar o que precisa. Então é isso que eu vejo, as pessoas não estão exageradamente comprando mais. Cada um vai, até que os mercados limitam itens essenciais como leite, ovo, um por pessoa. E eu vejo essa consciência que as pessoas têm de não comprar tudo que vê pela frente, mas o essencial. E outra medida que eu achei muito legal aqui do governo é que a Califórnia atrai muito homeless,
É isso, eu ia te perguntar também. A Califórnia, para quem não sabe, é maior população de sem teto do mundo, né? Se eu não me engano, só em Los Angeles tem mais de 80 mil pessoas vivendo nas ruas.
Mas eles vêm para cá porque aqui tem muito mais os shelters, os abrigos, que aceitam as pessoas de noite para passar a noite. Esses tipo sopão e coisa. Então as pessoas são mais, os moradores de rua são tratados melhores aqui, por isso que eles vêm para cá.
E também por causa do clima, né?
Isso, por causa do clima,
Sempre quente.
não chove muito. E a maior parte do ano é quente e é seco. E foi legal que eu achei que o nosso governador ele entrou em parceria com hotéis e conseguiu quartos disponibilizados. A última vez que eu vi era 15 mil quartos disponíveis para moradores de rua durante essa pandemia. Então,
Mas isso aonde? Em hotéis, o quê?
em hotéis. E eu vi até aqui na minha cidade, mais especificamente onde eu moro, que se chama Glendale, eles estavam colocando banheiros químicos com a pia espalhados pelas cidades para que esses moradores de rua pudessem se higienizar.
É que é um volume muito grande, né? Quem não vê, não é. Quem vê não acredita, quer dizer, é
Sim.
muita gente mesmo que vive nessa situação aí. Então, tipo, se não fizerem nada, vai se espalhar muito rápido.
Sim.
Então, voltando ali ao que tu tava falando, era mercado que tava aberto, o que mais?
Os restaurantes que eles ficaram abertos para delivery e pick-up, que é quando tu pede e vai lá e pega, só pega a comida e vai para casa. Mas o que eu achei legal foi que aqui nós temos muito aplicativo de delivery. Nós temos Postmates, Uber Eats, DoorDash, que são os mais famosos. E no começo eles já ofereceram delivery free, zero para entrega, para ajudar esses restaurantes locais e até as pessoas que às vezes não podem ir no mercado e coisa e porque estão trabalhando e tal, para te continuar pedindo comida e auxiliar esses negócios locais para eles não terem que parar. Então, e eles começaram também, tu não é entrega sem contato, que eles chamam. Então a pessoa vai vir entregar na tua casa ou deixar na porta ou no portão e depois tu pega para te não entrar em contato com aquela pessoa. Então esses restaurantes conseguiram se manter aberto por causa disso.
E aí, já tem alguma perspectiva de quando vai dar o pico? Como é que tá a situação de contaminação? Tá muito alta? Tá parecido mais com Nova York ou não tanto assim? Porque a diferença de Los Angeles para Nova York, acho que são de população, são quantos milhões? Não é muito, né?
Não, é quase a mesma coisa. Mas
Mas...
eu acho que aqui a gente conseguiu controlar bem. Claro que ainda tem casos e infelizmente mortes, mas a gente não está num estado que nem Nova York. Nós conseguimos preparar bem, nós temos respirador suficiente, hospital suficiente, até que nós mandamos para os estados de Nova York e New Jersey, nós mandamos respiradores para auxiliar eles, que eles precisam mais. Mas eu acho que aqui a gente está bem controlado. Acho que a Califórnia, ela tem esse pensamento, assim, de se ajudar mais e se respeitar, e as pessoas se respeitam bem.
É que aí a maconha legalizada, Daí todo mundo também na paz.
É mais livre, então a gente se ajuda e faz o que tem que fazer. É o que a gente tem que fazer. O quanto antes todo mundo colaborar, é o quanto antes nós vamos terminar com isso tudo, né?
E o que que tu tem visto assim de negócio se adaptando? Tem alguma coisa que tu viu diferente que as empresas estão fazendo para permanecer vivas? Aqui no Brasil tem muito artista fazendo live no YouTube, tem dado milhões de visualização. Tem alguma coisa parecida sendo feita assim, tanto no entretenimento como no pelos donos de empresa?
Falando de empresas primeiro, o que tem muita empresa contratando. Apesar de muita gente sendo demitida, tem gente contratando milhares de pessoas, que são empresas como a Amazon, que aqui já era uma empresa enorme, que muita gente hoje só pede as coisas pela Amazon, então ainda aumentou mais com isso. E que a Amazon também ela tem um mercado que se chama Whole Foods, e eles têm tu pede pelo site e eles te entregam. Tem uma empresa chamada Instacart, que também está contratando, que é a pessoa vai lá e faz as tuas compras por ti, tu não precisa sair de casa e te deixam na porta de casa. Pizzaria como a Domino's está contratando gente, porque ainda muito delivery, como eu falei, até os aplicativos estão incentivando isso. E no entretenimento, que eu achei a
Então,
coisa.
tipo, a tendência ali nas empresas, pelo que tu falou, é a mesma que tem aqui no Brasil, é de aumentar muito o sistema de delivery, né? De, tipo, a pessoa pedir pelo celular tanto compras em supermercado como em restaurante, o máximo possível de coisas, pelo delivery, né?
O negócio online, tudo que tu conseguir botar na tua empresa online é o que eles estão fazendo agora. E acho que também quando começou, o legal que eu vi foi em primeira mão foi as empresas te mandando e-mail, desde a Starbucks, a IHOP, todas mandando o que que eles estão, as medidas que eles estão tomando pro corona. E depois, quando isso ficou mais sério, o que está continuando? Ah, estamos fechado o restaurante, mas ainda tem o drive-thru. E dando uma mensagem assim, nós estamos aqui juntos e vamos passar por isso juntos. Então é legal tu receber isso das empresas que elas estão tentando se conectar com os clientes de certa forma, né? E acho que no entretenimento a coisa que mais me chamou atenção é que o apresentador Jimmy Kimmel, que ele tem um show à noite de um talk show como do Danilo Gentili. E ele começou um show. Ele trouxe de volta o Quem Quer Ser Um Milionário. E o show não tem nenhuma plateia. É só o pessoal nas câmeras, ele e mais o convidado. Que assim é uma coisa bem estranha de se ver. E outro apresentador, que é o Jimmy Fallon, que também entrevista atores e celebridades. Ele está fazendo o show da casa dele. A mulher dele está ajudando ele a gravar. E ele faz assim, como nós estamos fazendo aqui. Ele fala com os atores e celebridades e vê como é que eles estão passando.
Eu acho que para o entretenimento, essa parada assim, né, de pessoa não poder sair na rua, não poder gravar, vai mudar muita coisa, né? Até essas produções maiores que tem muita gente envolvida, não vai precisar ter muita gente envolvida, porque as pessoas vão ver que o alcance é o mesmo. As pessoas visualizando é a mesma coisa. Até os shows de artista, não sei se aí nos Estados Unidos tem gente fazendo. Tem ou não?
Eu Não vi nenhum ainda assim.
É, se eu não me engano, foi até aqui que os caras começaram, que o Gustavo Lima começou. Então, isso daí vai mudar para sempre o entretenimento como a gente conhece, né? Eu acho isso
Sim,
bem
com
legal.
certeza.
Então, acho que era isso que a gente tinha para falar, pô. Eu quero que tu deixe uma mensagem aí pro pessoal, principalmente para talvez alguém que goste do meio que tu tá, do cinema, de séries, do entretenimento. Então, quero que tu deixe uma mensagem para eles de como que tu acredita que é possível sim viver desse sonho e que tu foi com 18 anos para aí, hoje tu tem 22, é, né?
Quase
20,
23.
quase 23. Então, quero que tu deixe uma mensagem.
Assim, acreditar no sonho que tu tem, até pode parecer a maior loucura, se tu botar o teu esforço, tu vai chegar lá. Então, só se tu tem essa paixão, tu tem que seguir, porque é nisso que tu vai se dar bem e ser bom naquilo, né? Aí, se alguém tiver interesse de vir para cá estudar ou vir para cá em abrir um negócio, pode me mandar uma mensagem no Facebook, a gente pode conversar. E uma mensagem mais para todo mundo: fique em casa, porque pode parecer chato e essas coisas aí. O vírus não chegou aqui. Mas foi assim, olha, aqui chegou um aqui na minha cidade, 2 semanas já tinha 100. E vai crescendo, por causa que as pessoas não queriam ficar em casa. E de uma hora para outra explode, porque foi assim, explodiu aqui. E aí que acontecem as fatalidades, porque a gente não está preparado para tudo isso que está acontecendo. Então, é better safe than sorry. Então, né? É
Traduz.
melhor, é melhor se cuidar agora do que se arrepender depois.
Isso então.
É.
Então tá, obrigado por ter aceitado fazer parte. Acho que a gente nunca tinha falado mais de 1 hora na vida inteira, somando todos os anos. Então, obrigado por ter aceitado o convite. E obrigado a todos que assistiram, que acompanharam ao vivo. A live vai ficar disponível depois no YouTube também e aqui no meu Facebook. Amanhã vai ter mais. Amanhã eu vou entrevistar o Douglas, que é de Foz. Tu conhece também, né, pô? Que ele é um agente receptivo lá em Foz e lida com turismo. A gente vai conversar com ele. Então, espero vocês amanhã, no mesmo horário, 4 horas. Até mais.